Segunda ronda. Temos 22 inscrições, 22, portanto eu vou ser muito rigorosa com os tempos e peço aos senhores deputados que o sejam também, porque isto significa 44 minutos e a seguir 44 minutos para a senhora ministra no máximo. Portanto, eu passava já a palavra ao senhor deputado João Paulo Correia.
Obrigado, Sra. Presidente, Sra. Ministra, Sra. Secretária de Estado. Sra. Ministra, o coordenador do plano de emergência desmultiplicou-se em declarações públicas, deu uma entrevista, fez um artigo de opinião e no artigo de opinião faz um ataque violento ao que chama de burocratas do sistema e do Serviço Nacional de Saúde, pedindo até e apelando ao seu Primeiro-Ministro que os afaste. Não sabemos a quem se refere em concreto, não teve a coragem de escrever no artigo de opinião, como também ouvimos há pouco a Sra. Ministra a falar em lideranças fracas no Serviço Nacional de Saúde. Pois bem, Sra. Ministra, as declarações do coordenador foram demasiado graves para não serem esclarecidas e as suas também. E a pergunta que se coloca é, Sra. Ministra refere-se e o coordenador do plano de emergência referem-se aos administradores hospitalares, referem-se aos administradores hospitalares e aos cargos dirigentes máximos das unidades locais de saúde, a quem se refere em concreto, a quem se refere a Sr. Ministro em concreto quando fala de lideranças fracas no Serviço Nacional de Saúde. Também no artigo de opinião, o seu coordenador do plano de emergência defende a redução drástica das taxas, da taxação das horas extras dos médicos. Pois bem, o plano de emergência não fala de redução da taxa de IRS, mas vem o seu coordenador do plano de emergência a dizer se fosse eu, se dependesse de mim, isso aconteceria. A pergunta que se coloca é, a Sra. Ministra da Saúde não concordou com essa proposta, ou concordando não teve força junto do Ministro das Finanças para defender essa redução de taxação, como escreve o Sr. Coordenador do Plano de Emergência. E são perguntas que se colocam à Sra. Ministra. E para terminar, Sr. Presidente, queria apresentar dois requerimentos orais. O primeiro para requerer a audição do Sr. Coordenador do Plano de Emergência, o Dr. Eurico Castro Alves, e um segundo requerimento oral, que é uma proposta do Grupo Parlamentar do Partido Socialista para a constituição de um grupo de trabalho de acompanhamento ao Plano de Emergência. Persistem muitas dúvidas, há uma quebra de transparência naquilo que é a comunicação oficial do Ministério da Saúde e há dados contraditórios que não podemos deixar passar. É a principal medida do Ministério da Saúde para 24 e 25 e o Grupo Parlamentar do Partido Socialista entende que há um conjunto de audiências, de pedido de informação, de documentação, de visitas que têm que ser realizadas com máxima urgência e fica já feita a proposta, o requerimento de constituição do Grupo de Trabalho.
Obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo desde já a palavra ao Sr. Deputado Alberto Machado.
Obrigado, Sra. Presidente, Srs. Deputados, Sra. Ministra, desejo rápidas melhoras. As unidades de cuidados de saúde primários, vulganomen centros de saúde, atuam em proximidade e são os pilares fundamentais no assegurar da equidade do acesso aos serviços de saúde, na prevenção das doenças e no acompanhamento das condições crónicas, abordando de forma integrada as necessidades de saúde nas vertentes preventivas e curativa. Entre 2011 e 2015, o governo do PSD reduziu o número de utentes sem médico de família de 1,8 milhões para cerca de 1 milhão. Atribuindo médico de família a mais de 750 mil portugueses. Já nos últimos 8 anos de governação do Partido Socialista, o número de portugueses sem médico de família aumentou do referido 1 milhão para cerca de 1,7 milhões. Isto apesar da promessa de António Costa de dar médico de família a todos os portugueses até ao final de 2017. 8 anos depois do Partido Socialista ter feito este compromisso, não só não cumpriu com a sua palavra, como deixou os portugueses numa situação bem pior do que aquela em que estava. O PS limitou-se a navegar à vista, sem planeamento, sem organização e sem acautelar o futuro, situação que colocou o SNS à beira do colapso. O PS capitulou face aos desafios do SNS, primeiro com as cativações de Mário Centeno e depois com a cosmética orçamental de Fernando Medina. O PS é responsável por ter deixado um SNS ligado às máquinas, cheio de problemas, com poucos recursos e várias dificuldades no acesso. Senhora Ministra da Saúde, com este enquadramento gostaria de fazer 2 perguntas. A primeira, com este cenário dramático herdado pelo Partido Socialista, o que se propõe fazer para assegurar o acesso a médico de família, sobretudo àqueles utentes que precisam e que têm um contexto menos favorável do ponto de vista económico e também no contexto em que há cada vez mais médicos a chegar à idade da reforma. Uma segunda pergunta, relativamente ao plano de emergência, uma vez que ele considera prioritário a implementação das USFs modelo C, quais são os objetivos que tem por base esta decisão? Deixava apenas uma nota final para as intervenções da esquerda, que aqui só viabilizaram o plano em causa, por causa da parceria com o setor social e com o setor privado, e esqueceram-se das pessoas. Cabe-me a mim concluir que sobrepõe a ideologia à resolução dos problemas
obrigada,
de saúde das pessoas.
Obrigado. Passo a palavra à senhora deputada Diva Ribeiro.
Obrigada, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado, Srs. Deputados. Sra. Ministra, gostaria de lhe fazer uma pergunta muito concreta relativamente ao ponto de situação real do projeto de requalificação e ampliação do Hospital de Beja, o Hospital José Joaquim Fernandes. Este hospital necessita, há muito tempo, de uma real intervenção. Foi-nos transmitido pelo Conselho de Administração que o relatório pedido pelo anterior Governo já estaria concluído e nesse relatório posso salientar alguns aspectos, nomeadamente as especialidades, os serviços, a lotação do internamento, o número de camas, o número de salas do bloco operatório e também os postos no hospital de dia. Senhora Ministra, no Hospital de Beja, o serviço de pediatria há 17 anos, Sra. Ministra, que funciona em contentores. Temos que oferecer condições dignas aos nossos profissionais de saúde. Os profissionais de saúde necessitam que o hospital lhe ofereça essas condições. Nomeadamente, o serviço de pediatria funcionará há 17 anos em contentores, não é possível continuar desta forma, Sra. Ministra. Gostaria de saber então, Sra. Ministra, o que é que está previsto e para quando a execução da requalificação e da ampliação do hospital. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo a palavra ao Sr. Deputado Mário Amorim Lopes.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Só aqui um pequeno introito para dar nota de que há pouco uma intervenção de uma outra bancada, no caso do Bloco de Esquerda, reservou os primeiros 2 minutos para mencionar a palavra privado, creio que foram 16 ou 17 vezes. Eu acho que isto é precisamente uma das coisas que nós temos de facto de acabar, esta lógica, este conflito permanente entre setor público, setor privado, setor social. E as questões que importa responder é: o doente está a ser tratado, está a ser bem tratado, está a ser tratado até em pioras. Se depois é no prestador de natureza jurídica, pública, privada ou social, pouco importa. O que interessa é de facto é tratar da saúde dos portugueses. Dito isto, a Sra. Ministra disse há pouco, na resposta que me deu, que eu muito agradeço, que as reformas que o Governo tem pensadas não se esgotam aqui, neste plano de emergência, e que no seu programa eleitoral também vinha já aqui com um caderno de encargos que iria, de certa forma, complementar este plano de emergência. E eu gostaria de, já agora, desafiá-la algo, porque isso naturalmente é uma declaração de intenções, certamente muito, muito válida, mas nós já fizemos muito desse trabalho na legislatura anterior. Nós produzimos uma reforma a sério, uma lei de base, escutamos muitos especialistas, a maior parte deles apartidários, não têm qualquer ligação partidária, nomes conhecidos da praça pública, e depois vertemos tudo isso numa lei de base da saúde que dá uma, de facto, faz aqui uma aproximação sistémica. Olha para o sistema de saúde como um todo, verdadeiramente como um sistema e não apenas como SNS e depois os outros que vão suplantar ou tentar compensar as deficiências do Serviço Nacional de Saúde. Isto é um documento ainda em aberto e, portanto, pode ser certamente iterado e pode ser ajustado, tendo em conta que não emana, do Governo não emana do PSD nem do CDS e, portanto, pode ser um documento de trabalho conjunto. Portanto, o desafio que eu gostaria de deixar à Sra. Ministra é: vamos trabalhar juntos, vamos usar isto como ponto de partida ou como um complemento para fazermos uma verdadeira reforma do sistema de saúde, um projeto naturalmente de médio prazo, não são medidas já imediatistas, são uma reforma profunda. E vou pedir à mesa para lhe fazer chegar a nossa Lei de Bases da Saúde, que está aqui impressa, para que depois a Sra. Ministra, juntamente com os senhores que está ajustado, possam ter oportunidade para analisar, criticar e trabalharmos em cima disto. É o desafio que eu deixo. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo a palavra à Sra. Deputada Paula Santos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Antes de ir à questão à Sra. Ministra, permitam-me faça aqui uma referência, porque quando discutimos estas matérias e quando colocamos, de facto, que o Serviço Nacional de Saúde, com um investimento reforçado, com capacidade, é, de facto, a resposta necessária para os utentes, temos um exemplo bem recente, ainda no período da epidemia, não tivéssemos um Serviço Nacional de Saúde, os doentes ficavam à porta, porque se fôssemos a contar com os grupos privados, ficavam lá à porta porque fecharam as portas e não aceitavam doentes com Covid. Não, é verdade. Isso é verdade. E, portanto, eu acho que deixa bem claro, porque os grupos privados não estão preocupados com a saúde, estão preocupados é como é que vão lucrar com a doença. E não é isso que nós precisamos. Nós precisamos de promover saúde, de prevenir a doença e, de facto, assegurar as respostas que são necessárias. E é exatamente por esta questão que gostaria de colocar, de reiterar à Sra. Ministra, tem ainda a oportunidade de responder, e sim, nós já entregámos as nossas propostas, aliás, até bem antes do Governo, entregámos uma proposta na Assembleia da República de Programa de Emergência para o Serviço Nacional de Saúde, com propostas muito concretas, para o reforço da capacidade do SNS e para a valorização dos profissionais, mas a resposta que eu gostaria de ouvir por parte da Sra. Ministra e que há pouco não nos deu é relativamente às carreiras, porque a Sra. Ministra colocou um conjunto de questões como é que se dá a resposta, mas não foi àquela que é a questão central. Os profissionais de saúde estão a abandonar o Serviço Nacional de Saúde porque não se sentem reconhecidos, não se sentem valorizados, porque não lhes são garantidas condições de trabalho. E que resposta é que o Governo tem para este problema? Porque neste plano não encontramos. Encontramos, de facto, muito encaminhamento para o grupo, para os privados, contratualização, como referi, horas extraordinárias, incentivos para isto e para aquilo. Mas aquilo que é a base, que é a carreira, e a questão que se coloca é qual é que é o compromisso do Governo? Porque são questões que os profissionais têm vindo a colocar, os médicos, os enfermeiros, os farmacêuticos, os técnicos superiores de saúde, os técnicos superiores de diagnóstico e terapêutico, os assistentes operacionais, todos os profissionais de saúde. E bem sabemos que no Serviço Nacional de Saúde precisamos de todos eles, de todas estas profissões. E, portanto, a questão que se coloca é qual é que é o compromisso do Governo? Vai ou não avançar numa perspectiva de valorização das carreiras, de valorização dos salários, de garantir condições de trabalho, porque estas são as questões centrais para que tenhamos,
obrigada,
de facto, reforço
deputada.
De capacidade, médico de família,
obrigada.
E a resposta que os utentes necessitam.
Passa a palavra à Sra. Deputada Susana Correia.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado. Sra. Ministra, eu tenho aqui algumas questões do que foi ouvindo a Sra. Ministra e agradeço desde já o esclarecimento que nos prestou. Uma delas até vem da última audição que tivemos a oportunidade de ter aqui a Sra. Ministra, que hoje há uma evolução diferente no que a Sra. Ministra diz sobre o modelo de financiamento das ULS, designadamente que contempla a diferenciação para o cariz universitário. Temos até o exemplo da ULS de Coimbra e de São João. Portanto, mas a Sra. Ministra agora aqui já não diz que, hoje já não disse que o modelo não contempla de cariz universitário, mas já tem a necessidade de haver aqui uma evolução no próprio modelo, portanto não percebemos muito bem o que é isto, sabendo nós que este modelo contempla um modelo misto para além da capitação. Um segundo ponto, a Sra. Ministra, neste plano de emergência que nos apresenta, fala-nos em rentabilizar e maximizar a resposta do SNS, designadamente continuar a reforma das USFs modelo B, ao mesmo tempo que anuncia avançar com as USFs modelo C. Sra. Ministra, a minha pergunta é como é que consegue avançar com as USFs modelo C, ao mesmo tempo que quer rentabilizar o modelo USF modelo B? Como é que nos garante que está mesmo a rentabilizar os recursos do SNS e não está a ser desviado para o modelo C? Sobre os centros de atendimento clínico, Sra. Ministra, em que infraestruturas, com que recursos humanos, que modelo está aqui pensado para estes centros de atendimento? Está no SNS este modelo? Está fora do SNS? Sra. Ministra, grande problema debatido nos últimos tempos, recursos humanos na saúde.
idade dos médicos, números de saídas previstas para os próximos anos, número de entradas, saldo negativo. Este plano de emergência nada nos diz sobre este saldo negativo, que é um grande desafio para o futuro nos recursos humanos. É mais horas, mais trabalho, mais produção adicional, mais pagamento por ato, os recursos humanos estão exaustos, portanto, que respostas para além de mais horas? Senhora Ministra, para terminar, falou-nos de responsabilidade das instituições e dos IPOs, que custam 15 milhões de euros aos impostos portugueses. Pergunto, Senhora Ministra, quantos milhões de euros custam aos impostos dos portugueses este plano de emergência? Muito obrigada.
Muito obrigada, Senhora Deputada. Passo a palavra ao Senhor Deputado Bruno Vitorino.
Muito obrigado, Senhora Presidente, Senhora Ministra, as suas melhoras. Quem chegasse aqui de novo a esta Assembleia da República, a esta audição, ficaria logo aqui com uma dúvida ao ouvir os deputados do Partido Socialista. Talvez ficasse na dúvida se a Senhora Ministra governasse nos últimos 8 anos, mas não governasse 70 dias. Quem governou durante 8 anos e com todas as condições para governar foi o Partido Socialista, e que teve o apoio da geringonça, que teve o apoio dos partidos de esquerda durante muitos anos, onde muitos dos problemas que agora levantam não só não foram resolvidos, como se agudizaram, como pioraram. Portanto, apesar da herança socialista no setor da saúde, é o caos nas urgências, é o caos nos hospitais, são as valências a fechar, são as listas de espera e os tempos de espera a aumentarem nas cirurgias ou para consultas. São mais de 1.700.000 portugueses sem médico de família. E falam aqui com esta à vontade, com esta lata, com esta desfaçatez, como se não tivessem nada a ver com isso. E como se a grande responsável fosse quem chegou à pasta há 70 dias. É inacreditável. Passo o desabafo que ficou feito. A minha pergunta é muito clara e tem a ver com o distrito de Setúbal e com um distrito com 1 milhão de habitantes, que tem 4 maternidades, 3 delas na Península de Setúbal, onde chegámos a ter, no tempo daqueles senhores que ali estão, socialistas, as maternidades todas encerradas ao mesmo tempo. Todas. Um distrito que é dos maiores do país chegou a ter as maternidades todas encerradas em simultâneo. O mesmo se passava nas urgências pediátricas. Portanto, não vou ter tempo para complementar aquilo que gostaria aqui de fazer, mas a minha pergunta é, Senhora Ministra, como é que nós vamos conseguir com este plano, não é resolver resolve-se a fundo, resolve-se com o tempo, mas pelo menos mitigar este problema ao nível da Península de Setúbal. Já agora, para terminar também, em relação ao número de pessoas sem médico de família, que é altíssimo na Península de Setúbal, no distrito de Setúbal, os números são assustadores, a herança, apesar da herança socialista, também a este nível dos cuidados de saúde primário é assustadora. O que é que está previsto fazer para pelo menos mitigar no imediato e resolver a prazo este grave problema de carências ao nível dos cuidados de saúde primários e ao nível das urgências e das maternidades no Distrito de Setúbal? Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo a palavra à Sra. Deputada Fátima Correia.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Sra. Ministra, Srs. Secretários de Estado. Confesso que aguardei com alguma curiosidade e expectativa a apresentação deste plano de emergência da saúde, que prometia ser o plano que iria resolver todos e mais alguns problemas do SNS. Sim, porque nós no Partido Socialista nunca ocultamos que existiam problemas no SNS, nos quais estávamos a trabalhar para a sua resolução. Mas em relação às medidas do plano, o que constatei é que a montanha pariu um rato em várias das suas pretensões, mas principalmente no que diz respeito à atração e fixação de mais médicos e particularmente à fixação e atração de mais médicos nas regiões do interior, a menos que essa não seja uma real preocupação deste Executivo. Senhora Ministra, a título exemplificativo refiro-me ao Serviço de Pediatria da Unidade Hospitalar de Chaves, que durante os últimos anos tem prestado cuidados de saúde a milhares de crianças da região do Alto Tâmega e Barroso, garantindo uma resposta eficaz às necessidades desta população e proporcionando um serviço de proximidade e humanização absolutamente excepcionais, mas que se encontra encerrada, como deve saber, desde novembro, por alegada escassez de médicos pediatras na ULS Trás-os-Montes e Alto Douro, para assegurar a escala de serviço de internamento. Isto paralelamente à urgência pediátrica do mesmo hospital, o Hospital de Chaves, que após sucessivos encerramentos no ano de 2023, se encontra a funcionar em um horário reduzido, portanto, encerrada a partir das 20 horas da noite e encerrada aos fins de semana, com o mesmo argumento da escassez de falta de médicos pediatras. Por isso, aquilo que eu questiono, Sra. Ministra, é quais são as medidas do plano de emergência, porque eu não as encontrei, que irão permitir solucionar a insuficiência de médicos especialistas no interior do país, que tem levado ao encerramento de serviços fundamentais para estas populações, como são os pediátricos, e mais concretamente a existirem se essas medidas serão suficientes para que se concretize a breve texto a reabertura do Serviço de Internamento Pediátrico do Hospital de Chaves e se essa reabertura é efetivamente pretensão deste Ministério. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo a palavra ao Sr. Deputado Rui Cristina.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Sra. Ministra, venho aqui falar-lhe do novo Hospital Central de Évora. Em 2008, a Câmara de Évora, que era liderada pelo Partido Socialista, assinou um protocolo em 2008 que assumiu as custas dos acessos deste novo hospital. Entretanto, o projeto teve parado e começou a ser construído em 2021 e, por conseguinte, a Câmara Municipal de Évora, da CDU, percebeu que não tinha dinheiro para os acessos e o ex-governo do Partido Socialista acedeu a fundos para esses mesmos acessos, estamos a falar de entre 8 a 10 milhões, e andaram aqui a empurrar-se responsabilidades entre a Câmara de Évora e o ex-governo. O ex-governo anunciou que responsabilidades era da ARS, mas duas semanas antes das eleições legislativas saiu um parecer jurídico no Conselho de Ministros que afinal a responsabilidade dos acessos, e muito bem, era da Câmara Municipal de Évora. Parece que afinal esta situação está direcionada. O que eu gostaria de saber, Sra. Ministra, era saber se a Câmara Municipal de Évora já recebeu por parte do Governo esses ditos 8 ou 10 milhões para a construção desse novo hospital, mas esta atrapalhada e esta saga continua porque, entretanto, naquela altura, antes das eleições legislativas, saiu também um despacho do ex-secretário de Estado, Ricardo Mestre, que o valor para os equipamentos pesados para este novo hospital rondava uns 40 milhões de euros. Pelo que sei e pela informação que tenho, esses 40 milhões de euros não estão contemplados na OLS. Isso ainda não foram indicados. Ou seja, o anterior governo do Partido Socialista anunciou também que este novo hospital iria abrir no primeiro trimestre de 2025. E pelo que sei, e por aquilo que aferi, no Base.gov não há nada sobre equipamentos pesados. Ou seja, falta menos de um ano. Sabemos que estes são equipamentos pesados, são feitos à medida que tem que ser lançado o concurso, têm que ser fabricados e que demora um processo que demora no mínimo um ano. Já nos apercebemos que muito dificilmente este novo Hospital Central será inaugurado ou será aberto às populações de Évora e do Alentejo no início de 2025. O que eu lhe peço, Sra. Ministra, é que faça aqui as diligências necessárias, que resolva esta atrapalhada, porque os alentejanos necessitam deste Hospital Central e não pode continuar a haver portugueses de segunda. Somos todos de primeira. Muito obrigado, Sra. Ministra.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo a palavra à Sra. Deputada Sofia Carreira.
Obrigada, Sra. Presidente, Sra. Ministra, Sras. E Srs. Deputados. O acesso aos cuidados oncológicos é para o Ministério prioridade. A determinação com que assumiu hoje, nesta audição, enfaticamente, que a oncologia é prioridade para o Ministério, deixou-me francamente feliz. Estas palavras fazem falta aos portugueses. Obrigada pela coragem e pela determinação, pois, como disse, a oncologia diz a todos nós, diz a Portugal. Sabemos que 9.374 doentes oncológicos têm tempos acima do tempo máximo de resposta garantida, com dificuldade em ter acesso aos exames complementares de diagnóstico terapêutico, consultas e, sobretudo, cirurgia, levando naturalmente a que os tempos de espera sejam ultrapassados e agravando, e foram sendo agravados ao longo dos anos. Portanto, todos nós temos na nossa família, nos nossos amigos próximos, dramas com estas características e, portanto, é de facto urgente atacar este processo. Senhora Ministra, esta foi a herança que herdou, foi a herança deixada pelo Governo Socialista e é de facto uma herança difícil e grave, totalmente intolerável num país que já conheceu dias muito melhores na área da saúde. Sabemos que a Senhora Ministra assumiu de início a recuperação, nomeadamente das listas de espera oncológicas, de cirurgia oncológica. Pergunto que outras medidas julga a Senhora Ministra adequada para resolver este legado. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo a palavra ao Sr. Deputado André Rígio.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimento, obviamente, os meus colegas deputados e um cumprimento especial à Sra. Ministra, a quem formulo votos de rápido e pleno restabelecimento. Senhora Ministra, venho falar-lhe do novo Hospital do Oeste. Verifiquei que o Plano de Emergência e Transformação da Saúde, assim como o Programa de Governo, são, por natureza, documentos com uma vocação de aplicação temporal no curto, médio e longo prazo. No entanto, não obstante vir referenciado na página 5 da pasta de transição entre governos a construção do novo Hospital do Oeste, salvo melhor entendimento, eu não vislumbro, nem num dos documentos referidos nem no outro, qualquer referência à construção do novo Hospital do Oeste. E, portanto, nessa medida, no dia 24 de abril passado, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista teve a oportunidade de dirigir um conjunto de 3 perguntas regimentais à Sra. Ministra, que sinteticamente diziam, primeiro, se o atual Governo mantinha a decisão do Governo anterior quanto à construção do novo Hospital do Oeste no Bom Barral. Segundo, quais as ações já tomadas ou a tomar no curto prazo para valorizar e melhorar as condições de trabalho no Centro Hospitalar do Oeste nas 3 unidades em funcionamento, Caldas da Rainha, Torres Vedras e Peniche. E, finalmente, qual o destino a dar às 3 unidades do CHO no futuro após a construção do novo hospital. Recebemos recentemente uma resposta do Ministério, que agradecemos, mas vou recuperar um termo que ficou recuperado também no léxico político recentemente, nas eleições de domingo, por algumas personalidades, que é o poucoxinho, e de facto a resposta do Ministério foi poucoxinha. Foi muito poucoxinha porque, de facto, aquilo que foi dito nessa resposta é que existia um estudo da PricewaterhouseCoopers sobre o modelo de financiamento do hospital e nada mais foi dito sobre as outras questões que foram perguntadas. E, portanto, temos aqui uma oportunidade de tentar esclarecer este tema. Os oestinos precisam de uma resposta urgente, merecem uma resposta urgente, e o Sr. Primeiro-Ministro tem que ser coerente com aquilo que em pré-campanha anunciou aos oestinos antes das eleições. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada Andreia Bernardo.
Muito bom dia, cara Presidente, Sra. Ministra, Sra. Secretária de Estado, Srs. e Srs. Deputados. Há 9 anos que a governação do Partido Socialista no nosso país deixou-nos um caos no Serviço Nacional de Saúde. E digam-nos o que quiserem e apresentem também os números que quiserem, este foi um setor de investimento de milhões, mas na realidade deixaram apenas utentes sem médicos de família, uma promessa nunca antes vista, insegurança no suporte e falta de apoio às mães e grávidas, inúmeras listas de esperas, entre outros problemas. E agora o Partido Social Democrata apresentou um plano de emergência e, como o próprio nome indica, é de emergência com soluções urgentes, prioritárias e estruturantes. E falando em situações urgentes, é urgente combater a percentagem de população portuguesa com depressão crónica. Falamos de cerca de 12% da nossa população, comparando com 7% da média da União Europeia. As consultas de psiquiatria são uma miragem no nosso Sistema Nacional de Saúde, com 1 ou 2 anos de espera. E são consultas difíceis de marcar, mais do que qualquer especialidade. No segundo maior concelho do nosso país, com cerca de 400 mil habitantes em Sintra, a pedopsiquiatria, a saúde mental para crianças e adolescentes não está a ter capacidade nem resposta. Mas sabemos que este concelho é uma prioridade para este Ministério, até em diferentes questões, como também até encontrar soluções para pôr em funcionamento o novo hospital em Sintra. Mas perante estes problemas, faço-lhe apenas uma questão à Sra. Ministra. É muito complicado estas medidas e acham que vão ser resultantes e podemos ter, são úteis para resolver estes problemas? Até final de 2025 conseguimos ter uma resposta positiva e a videoconsulta, como também já foi aqui falado, pode ser uma rápida e eficiente ferramenta para muitas especialidades como uma solução. A saúde mental é, pois, um dos grandes desafios da saúde desta década e, tal como facto, associado a evidente desinvestimento e falta de concretização de medidas por parte do anterior Governo na saúde mental, justifica-se que é um dos eixos fundamentais deste plano de emergência. Para alguns, pretendem que não se trata de novas medidas e falam até que esclarece que houve medidas que são reaproveitadas, mas nós aqui e o PSD falam em concretização. Esta é a novidade deste plano, também na saúde mental, já que anteriormente se podia falar em ideias, mas não se falava em capacidade de concretização.
Tem que terminar,
e vou já terminar, questiona a Sra. Ministra se é desta vez que a saúde mental é uma prioridade para o nosso país e para a saúde pública em Portugal. Muito obrigada.
Obrigada. Passa a palavra ao Sr. Deputado Jorge Botelho.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sra. Ministra, Srs. Secretários de Estado, caros deputados.
Duas notas. A senhora Ministra, na intervenção que ao longo do dia, ao longo da manhã, foi fazendo, na apresentação do plano de emergência, tem aplicado sistematicamente a questão da avaliação, das métricas, do plano até 2025, como é que vamos ficar, o que é que queremos concretizar. Nas 200 e tal páginas do plano, tem muita associação da métrica da avaliação. E era a minha primeira questão, das duas que tenho, é uma. O Algarve é identificado para efeitos dos médicos de família ou dos utentes sem médicos de família como uma das prioridades do plano. Porque é identificado que tem um número superior comparado a Leiria e Lisboa. A minha pergunta é, daqui a um ano, Sra. Ministra, quando fizermos a avaliação, qual é a percentagem de redução de utentes sem médicos de família para os utentes do Algarve? Porque isso é uma questão importante, atendendo também à forma e à especificidade regional da quantidade de pessoas que os médicos atendem, sendo ou não sendo daquela região que se dirige muitas vezes aos centros de saúde. E atendendo também aos investimentos que estão a ser feitos, até com a participação dos municípios, a questão que eu também lhe coloco é qual é o valor ou a mais-valia destes investimentos para a realidade dos cuidados de saúde primários daqui a um ano. A segunda questão que eu gostava de fazer, Sra. Ministra, é sobre o hospital e como é que entronca, uma vez que o Algarve é uma OLS, a Sra. Ministra já disse que era um sistema, a primeira unidade de um sistema local de saúde que vai ser criado, como é que enquadra o hospital como peça nesta peça? Ou neste sistema da realidade? Nós sabemos que a prioridade principal, se calhar, dos algarvios é o hospital. O Hospital Central, que até se enquadra naquilo que lhe é muito caro, o sistema universitário, a diversidade das OLS, por isso esta é uma realidade. O Governo deixou-lhe o processo praticamente pronto, isto é, deixou-lhe já, até com a portaria que saiu, um despacho que saiu, a aprovação do dimensionamento e do perfil assistencial do próprio hospital. Falta o caderno de encargos e falta a autorização das finanças para lançar o concurso em regime PPP. Para quando? E isso para nós é importante, para darmos, digamos, o envolvimento da resposta dos cuidados de saúde do Algarve com a maior urgência possível. E termino já, Sra. Presidente, e digamos com notas claras. Como é que vai ficar daqui a um ano? Isso é que é para nós importante.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada Andreia Bernardo. Ai, peço desculpa. Ana Oliveira, peço desculpa.
Obrigada, Sra. Presidente. Começo por cumprimentar a Sra. Presidente, a Sra. Ministra e toda a sua equipa, Sras. E Srs. Deputados. O assunto que eu gostaria de falar hoje já foi amplamente discutido e que, a partir daí, percebemos a importância e a emergência desta matéria que tem a ver com a Rede de Cuidados Continuados Integrados e a Rede Nacional de Cuidados Paliativos. Ouvi com muito agrado tudo o que a Sra. Ministra já respondeu relativamente a esta questão, mas gostava de dar aqui duas ou três notas que penso que são importantes. Como já hoje foi dito, as listas de espera são grandes, mas maiores serão se abrangermos todas as pessoas que não estão inscritas nesta rede e que estão numa situação bastante preocupante e vulnerável. O que aqui já identifica e já reflete o abandono que esta matéria teve nestes últimos anos. Referi também, em relação ao número de camas, que entre 2015 e o início deste ano 2024 registou-se um crescimento anual de 265 camas, o que é um valor muito diferente entre 2011 e 2015, em que o crescimento médio anual era de 541 camas. Portanto, existe aqui uma redução significativa do número de camas que foram implementadas nestes últimos, principalmente, 8 anos. Portanto, reforço o agrado pela forma como estão a olhar para esta questão dos cuidados continuados e parece-me fundamental. Mas ainda assim gostaria de fazer uma pergunta que toca nos cuidados continuados e não só, que é a questão dos internamentos sociais, que sabemos que também afeta muito os internamentos dos cuidados continuados, mas também afeta e prejudica até a nível financeiro muitos hospitais e prejudica também estes doentes. Saber que estratégias é que estão a ser adotadas relativamente a isto. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo a palavra à Sra. Deputada Elsa Paes.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento a si e também à Sra. Ministra, desejando-lhes rápidas melhoras para bem da sua saúde e da saúde de todos e todas as portuguesas. Sra. Ministra, eu vou-lhe falar de um assunto que está omisso no plano de emergência, que tem a ver com a interrupção voluntária da gravidez e com a procriação medicamente assistida. Como sabe, são áreas essenciais à saúde sexual e reprodutiva das mulheres e é uma matéria central ao nível das políticas públicas de saúde, de tal maneira que o Partido Socialista até votou pela inclusão da IVG na Carta dos Direitos Fundamentais da UE, coisa que não aconteceu com o partido da AD integrado na respectiva família. Portanto, nós seremos intransigentes na defesa destas matérias, de tal modo que iniciámos este percurso há muito tempo, em 2006, em 2007, depois com a procriação medicamente assistida para todas as mulheres em 2016, criou-se uma rede pública que tem hoje 11 centros, portanto muito foi feito, obviamente que há dificuldades e estão identificadas, nomeadamente no que diz respeito ao acesso e às listas de espera, que também estavam a ser tratadas, nomeadamente no Porto, onde tinha sido criado um projeto piloto para se resolver o caso das listas de espera com sucesso, e pergunto-lhe desde já se está disponível a alargar este projeto piloto aos outros 10 centros para também o acesso ser mais facilitado. Estava também previsto a criação de um novo centro na Zona Sul, porque não havia nenhum, e pergunto-lhe se esse processo também está em curso. E uma última pergunta, Sra. Ministra, como sabe, a promoção da literacia para a fertilidade, aliás, ela foi agora anunciada como uma grande necessidade por parte da Associação Portuguesa de Fertilidade, que acabámos de receber, é uma área central para que as jovens mulheres possam eventualmente criptopreservar os seus óvulos quando decidem ter filhos a idade mais tardia. O que é que está a ser previsto para a promoção desta literacia para a fertilidade? Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Tem a palavra a Sra. Deputada Dulcineia Moura.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Sra. Ministra, Sras. Secretárias de Estado. Antes de mais, permita-me, Sra. Ministra, que a felicite pelo plano de emergência para a saúde e felicito-a pela clara e inequívoca preocupação deste Governo em proporcionar um Serviço Nacional de Saúde melhor e focado em prioridades. Mas façamos um apelo àquilo que é o bom senso e à boa memória. O que é certo é que todos sabemos que o Serviço Nacional de Saúde atravessa uma situação, uma condição fraturante, debilitada e que padece de cuidados urgentes para além do próprio plano de emergência. Refiro-me, por exemplo, à existência de situações que, do ponto de vista clínico e de serviço humanizado e de proximidade, são absolutamente inaceitáveis e que têm de ser revertidas. No interior, Sra. Ministra, temos falta de médicos de família para todos, a indisponibilidade de camas para internamento, a falta de especialidades médicas, temos lacunas no funcionamento das urgências e nos tempos de espera. O caos instalou-se e vivemos tempos sem precedente graças à herança das governações socialistas que nos antecederam. O que é certo é que este plano de emergência da saúde é muito útil, revela uma preocupação e uma resposta do Governo. Mas repare, Sra. Ministra, quão importante é apostar em equipas diligentes, equipas competentes, combativas, aguerridas e capazes de lutar contra este estado de arte do Serviço Nacional de Saúde e contra os interesses já instalados. Dou o exemplo da OLS da Guarda, que bem conheço. Não será o tempo, Sra. Ministra, de mudar, de refrescar as estruturas afetas ao Conselho de Administração, com foco e ênfase nas capacidades que acabei de enunciar. Creio importante devolver esta competência e este espírito de missão às estruturas que estão diante daquilo que é o trabalho da administração da OLS. O exemplo socialista não se vai certamente repetir para bem do país. E falo da OLS da Guarda, que a meu ver carece de um cuidado redobrado, porquanto se trata de um território longínquo, Sra. Ministra, longínquo de oportunidades, com população maioritariamente envelhecida e onde os jovens, por via de medidas que transmitam uma mensagem de esperança, de segurança e de confiança nas instituições e também na governação na área da saúde local,
podem vislumbrar
tenho,
futuro.
Tenho que terminar, Sra. Deputada.
Senhora Ministra, peço-lhe que olhe para o interior do país, que zele por estas populações, que também,
deputada,
como disse, não são populações de segunda e que carecem dessa atenção. Muito
passa
obrigada.
Obrigada. Passa a palavra à Sra. Deputada Sofia Andrade.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Sra. Ministra, Sras. E Srs. Deputados. Peço agora a sua atenção, Sra. Ministra, para as questões relacionadas com a emergência médica. O número de episódios registados nos serviços de urgência é preocupante, sobretudo porque muitos dos episódios que são registados não são efetivamente urgências. Aliás, os números dos registros em Portugal dizem-nos que temos 67 episódios de urgência por cada 100 habitantes, sendo que a média da OCDE é apenas de 27. É, portanto, importante investir na resolução deste problema e, enfim, reservar os serviços de urgência para situações efetivamente urgentes. Pois bem, a este propósito, uma das medidas contempladas no plano de emergência é a criação da especialidade de medicina de urgência, considerada como uma medida prioritária. O plano refere, aliás, que já estão a ser realizados esforços no sentido de se aprovar a criação da especialidade até ao final de 2024. Pergunto-lhe, por isso, muito concretamente, qual será a intervenção do Governo sobre esta matéria? Que esforços é que estão a ser realizados? Porque também sabemos que, enfim, a Ordem dos Médicos estaria a trabalhar sobre este assunto e, portanto, o Governo vai tomar a iniciativa de propor a criação da especialidade ou vai permitir à Ordem dos Médicos que conclua este seu processo? Continuando, o plano contempla, e bem, projetos que já existem, e que foram implementados pelo anterior Governo, já tivemos a oportunidade de falar sobre eles, o projeto Ligantes Salve Vidas. Aliás, quando falamos sobre este projeto na audição da semana passada, a Sra. Ministra reconheceu o mérito deste programa, mas disse que, enfim, o sucesso do programa poderia estar ameaçado devido à falta de recursos humanos, nomeadamente médicos, que possam prestar uma consulta num prazo de 24 horas. Mas no mesmo plano de emergência e alinhado neste mesmo propósito de orientar os utentes de acordo com o quadro clínico apresentado, apresenta-nos uma nova medida, assente na criação de centros de atendimento clínico para situações agudas. Ora, se bem entendo, esta medida, apresentada de igual modo como urgente, requer também uma resposta, requer também recursos humanos. E, em momento algum, é identificado como é que será possível concretizar, onde é que vamos buscar esses recursos humanos, de que forma é que eles vão ser contratados. E, portanto, a pergunta que lhe coloco é, efetivamente, de que forma concreta vai este plano atuar nas cidades urgentes e emergentes e melhorar o acesso dos doentes. Obrigada.
Muito obrigada. Passo a palavra ao Sr. Deputado Cristóvão Norte.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado. Sra. Ministra, eu ao longo dos anos tenho sido um fervoroso defensor do Hospital Central do Algarve, inclusivamente fui autor de uma petição que reuniu 10 mil assinaturas e que há pouco mais de uma semana foi discutida na Comissão de Saúde e, por força disso, fico satisfeito pela circunstância da Sra. Ministra entender que essa matéria é uma matéria prioritária e que esse é um alicerce essencial para darmos passos frutíferos no sentido de transformar a saúde no Algarve. O Algarve é uma região que cronicamente tem gravíssimos problemas no domínio da saúde. E esses problemas têm vindo a ser agudizados no que respeita aos médicos de família, à insuficiente cobertura, têm sido agudizados no que respeita às especialidades, às listas de espera que vão engrossando e, no fim de contas, como nós sabemos, saúde adiada é saúde negada e o facto é que o Algarve tem que ser elevado a prioridade nacional no domínio da saúde. E eu quero estabelecer o princípio de relação com a Sra. Ministra, se assim me permite. Eu quero lhe dizer que, em todas as circunstâncias, como deputado eleito pelo Algarve, eu estarei sempre aqui a exigir ao Governo para definir o Algarve como uma prioridade nacional. E, portanto, regozijo-me pela circunstância da Sra. Ministra ter vindo anunciar hoje um sistema local de saúde para o Algarve, um sistema inédito, que vai ser o primeiro no país e que estabelece essa mesma prioridade para a região. Porque, como é sabido, o Algarve tem muitas unidades privadas, tem insuficiência pública e precisa ter um sistema no sentido de garantir essa pronta resposta às pessoas. Somos a região que mais cresce demograficamente, fomos desafortunadamente empurrados para a cauda no que respeita ao novo hospital e, infelizmente, os poderes públicos nunca definiram o Algarve como prioridade nacional. E, portanto, conquanto a senhora ministra honra a sua palavra e eu tenho a segurança e a confiança que o vai fazer, contará sempre com o meu apoio, mas também com a minha exigência, porque precisamos de garantir cuidados de saúde com dignos algarvios e essa é uma luta da qual eu não estou disposto a abdicar.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo a palavra ao Sr. Deputado Gonçalo Valente.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Sra. Ministra, desejo-lhe também, aproveito para desejar também as rápidas melhoras. Sras. Secretárias de Estado, Sras. Deputadas e Srs. Deputados. Creio que não há outra forma de dizer isto. O Governo Socialista deixou-nos uma pesadíssima herança. Isso é importante falarmos no futuro, prepararmos o futuro, é igualmente importante evocar o passado, para que esta Câmara não esqueça e para que os portugueses não esqueçam. E o ponto de partida é este, e assumindo esta realidade, se a saúde está constipada no país, sofre de uma pneumonia em Beja, e se não for devidamente tratada, transformar-se-á, com certeza, a curto prazo, numa septicémia. Peço desculpa por estes termos um pouco catastróficos, mas a realidade do nosso distrito não é diferente e não posso evocar de uma outra forma. Reforçando esta ideia, o estado da saúde é preocupante em todo o território nacional, mas em Beja este cenário é mais gritante. Pois nas grandes metrópoles, como Lisboa, por exemplo, existem várias opções, quando uma determinada unidade não consegue dar resposta, temos com certeza essa disponibilidade, seja em cuidados primários, seja em especialidade, numa outra unidade nas proximidades. E quando existem essas alternativas em Lisboa e nos grandes centros urbanos, quando tocamos em Beja, a opção é não haver opção. E como já aqui foi dito, é chocante e muito evidente a diferença atroz que existe entre o litoral e o interior. Está a decorrer um estudo técnico para a ampliação do Hospital de Beja, que presta serviço a cerca de 120 mil utentes, a chamada segunda fase, que supostamente será, este mesmo estudo será entregue no final deste mês e que visa adotar de todas as condições de trabalho aos profissionais de saúde e garantir uma resposta digna e eficaz a quem recorre a estes serviços. Sendo Beja um território de baixa densidade demográfica, com os constrangimentos subjacentes à sua interioridade, logo pouco atrativo para médicos estagiários recém-formados que procuram progredir nas suas carreiras, temos que disponibilizar bons equipamentos, boas condições de trabalho e boas infraestruturas para atrair estes profissionais. E vou já mesmo terminar dizendo que temos que nós fazer a diferença, vamos mostrar como se faz, mostrar que não somos iguais ao Partido Socialista.
Passa a palavra à senhora deputada Ofélia Ramos. Peço desculpa, senhor deputado, o senhor usou mais um minuto do que estava previsto.
Peço imensa desculpa.
Senhora deputada, eu disse que iria ser, senhora deputada, peço desculpa, senhor deputado. O senhor deputado Ofélia Ramos.
Obrigada, Sra. Presidente, Srs. Deputados, Sra. Ministra, que começo naturalmente por saudar a Sra. Ministra pelo facto de ter conseguido, em tão pouco tempo, menos de 60 dias, apresentar um plano de emergência para a saúde com o propósito de dar resposta às necessidades das pessoas para que estas possam voltar a confiar verdadeiramente no Serviço Nacional de Saúde. E quando falamos do Serviço Nacional de Saúde, não podemos, por respeito aos portugueses, romantizar as coisas. Temos de falar a verdade. E a verdade é que o Partido Socialista deixou o Serviço Nacional de Saúde num estado calamitoso e, por isso, a tarefa que o Governo tem pela frente não será, de certo, fácil e não será, de certo, de rápida consecução. Mas tenho a certeza que, com a execução deste plano, vamos garantir mais e melhor saúde para todos. E quando falamos de mais e melhor saúde para todos, não posso deixar de falar na construção do Hospital Central Universitário do Algarve, como aqui já foi falado. E nunca é demais lembrar, porque é um assunto que ainda está em aberto. Já passaram 20 anos, Sra. Ministra, desde que todos os responsáveis políticos reconheceram que este hospital era uma infraestrutura fundamental para o Serviço Nacional de Saúde e que era uma necessidade premente para a região. Relembre-se que em 2006, na sequência de um estudo técnico, o Hospital Central do Algarve foi considerado a segunda prioridade a nível nacional. Das quatro primeiras prioridades, apenas o Hospital Central Universitário do Algarve ficou para trás. E para trás ficaram todos os algarvios que esperam e desesperam por melhores condições de acesso ao Serviço Nacional de Saúde. Na inauguração, no passado dia 10 de maio, a Sra. Ministra esteve no Algarve, na inauguração da sede regional do INEM, e a Sra. Ministra garantiu e assumiu aquele compromisso de que iria defender com todas as suas forças, junto do Primeiro-Ministro, junto do Governo, para que a construção deste equipamento, fosse o respectivo procedimento concursal, fosse lançado com toda a celeridade e rapidez. Sra. Ministra, para acabar, com a certeza que tem e com a convicção de que é desta que esta obra vai sair do papel, pergunto à Sra. Ministra, não só em meu nome, mas em nome de todos aqueles algarvios que esperam e desesperam por melhores condições de acesso ao Serviço Nacional de Saúde, pergunto, Sra. Ministra, para quando o lançamento do procedimento concursal da parceria público-privada para a construção deste hospital e se já tem alguma estimativa, alguma calendarização para que os algarvios possam ficar de alguma forma mais descansados. Obrigada.
Passo a palavra ao Sr. Deputado Miguel Guimarães e a intervenção final.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Srs. e Srs. Secretários de Estado, Sras. e Srs. Deputados, hoje verificamos aqui que, de facto, durante um longo período, um período de 8 anos, o Governo Socialista foi se esquecendo do Estado Social. Do Estado Social na saúde, do Estado Social na educação, enfim, aquilo que nós, neste momento, já conhecemos. Mas eu gostava de deixar aqui claro uma coisa, porque é uma coisa que me preocupa e que preocupa todo o grupo parlamentar do PSD. Hoje já foi falado sobre a questão da atualização de listas, das limpezas das listas, nomeadamente dos doentes que estão à espera para ser operados ou os doentes que estão à espera de consulta. Eu recordo que em 2017 ou 2018, provavelmente, não tenho a certeza agora, o Tribunal de Contas fez um relatório sobre a eliminação de doentes de listas de espera para consulta, que na altura foi da responsabilidade da então Presidente da ACSS, a doutora Marta Temido. E porque esta situação é extremamente grave e nos preocupa a todos, eu gostava que a Sra. Ministra nos dissesse como é que pretende fazer, se é que vai fazer relativamente à atualização das listas, se vai haver ou não vai haver contactos com as pessoas a ver se continuam a estar interessadas ou não, ao fim de quanto tempo é que as pessoas saem automaticamente de uma lista, por exemplo, dos cuidados de saúde primários, e obviamente se isto é igual para todos, ou se há pessoas mais prioritárias porque são mais frágeis e pessoas que se calhar até podem nem precisar de estar no médico de família porque têm 20 ou 30 anos e não têm nenhuma doença associada. Finalmente, e em função das notícias que estão a ser públicas recentemente sobre a questão das lideranças fracas dos Conselhos de Administração, eu pedi à Sra. Ministra que nos desse aqui um esclarecimento, porque eu penso que é útil, que merece e o deve fazer ainda nesta Casa. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sra. Ministra, tem 44 minutos no máximo. Faça a gestão do tempo e das respostas consoante. Muito bem. Obrigada. A palavra é sua.
Vou. Obrigada. Não há problema, eu consigo. Bem, eu vou procurar responder o mais possível a todas as questões. Espero ter conseguido captar todas. Peço já desculpa se houve alguma que eventualmente eu não tenha captado da melhor maneira, mas estou sempre disponível, mesmo fora deste momento formal, para responder. Eu queria começar pela questão das lideranças fracas e voltar a reafirmar. Sim. É uma grande preocupação e eu vou explicar porquê. A carreira dos administradores hospitalares data de 1982, ainda, aliás, ela foi fundada por Francisco Sá Carneiro. Nunca mais teve uma ou outra revisão, é verdade, mas nunca mais teve atualização. E isto não é uma boa forma de desenvolver uma carreira que precisa de ter gestores cada vez mais aptos àquilo que é um Serviço Nacional de Saúde moderno, mais tecnológico, que necessita de mais competências, que não são só competências de gestão relacionadas com as áreas de produção hospitalar, mas são também, como os senhores deputados e as senhoras deputadas sabem, competências na área da mobilização de recursos humanos, competências nas áreas daquilo que nós chamamos, enfim, soft skills ou competências mais de relacionamento e de gestão de conflitos, mas há, além disso, competências de natureza financeira. E não é por acaso que em determinado momento a lei obriga, nomeadamente a lei de gestão hospitalar, obriga, e na nossa perspectiva bem, aliás estamos a fazê-lo para todas, enfim, agora até agora, como sabem, muito poucas nomeações que a gente nos pode fazer, mas temos sempre um representante, agora para a CSS foi igual, sempre indicado pelo Ministério das Finanças. E porquê que nós falamos nisto? É muito importante, e nós pusemos isto no programa do Governo, na verdade. Em conversa com os administradores hospitalares, com o Dr. Xavier Barreto, colocámos no programa do Governo a revisão da carreira e só não o fizemos agora, já nesta fase prioritária, que tínhamos assumido compromissos com as profissões de saúde e com as forças de segurança, com os professores, como sabem, porque realmente não tínhamos espaço agora, mas antes de setembro, já com, aliás, daqui a pouco mais de 3 semanas, tensionamos sentar-nos à mesa, há uma proposta por parte dos administradores hospitalares já feita, aliás, já há várias, é como as pedras, há várias nas inaugurações, e eles têm várias também. Agora, deixe-me dizer uma coisa, não é expectável que também pensemos nisto, uma carreira que não tem uma revisão, há administradores hospitalares, que são de várias áreas do conhecimento, desde o direito, da economia, das áreas da biologia, enfim, não é razoável que se pense que se não tiveram progressão, a maior parte deles nunca progrediu. Vai-se reformar, e, aliás, como aos médicos, no segundo nível da carreira. Isto tem a ver com carreiras, sim, agora para a nossa deputada do PC, a nossa deputada Paula Santos, que dizia há pouco a questão das carreiras, também no caso dos administradores hospitalares, é de facto uma matéria que nos preocupa. Agora, há aqui uma coisa que eu também queria deixar. O que é que aconteceu com esta carreira? Entre outras coisas, esta carreira esteve sempre fechada. Ou seja, eu pergunto ao Sr. Deputado se por acaso consideraria possível que nós disséssemos, no âmbito das carreiras profissionais, que os médicos só podiam ser médicos se fizessem na Faculdade de Medicina do Porto ou na Faculdade de Medicina de Lisboa. Pois esta carreira só admite pessoas, e há, posso-lhe mandar o despacho da ACSS, o último, que reafirma que só entram nesta carreira pessoas que têm formação num determinado estabelecimento de ensino. E isso é uma coisa que nós não vamos consentir. Até porque isso é, eu diria, no limite, é absolutamente contra qualquer regra daquilo que é o avanço científico e tecnológico e académico. Mas, naturalmente, que esteja descansado, Sr. Deputado, que estas lideranças fracas e que foram enfraquecidas ao longo dos anos, vão agora com esta nova carreira que vai estar aberta a muitos profissionais das áreas de gestão, das áreas financeiras, das áreas médicas, das áreas de onde quer que venham, que tenham competências, esta carreira vai avançar. E vamos, sim, conseguir construir os gestores do SNS do século XXI, que foi uma coisa que vai-me permitir dizer, não foi feita nos últimos anos, estou-lhe a dizer, 1982, e nos últimos anos poucas foram as evoluções, olha, e não foi por falta de termos administradores hospitalares à frente dos destinos do Serviço Nacional de Saúde e do Ministério da Saúde. Relativamente à questão concretamente, que a senhora deputada Paula Santos nos coloca sobre Covid, privados, deixe-me só dar-lhe uma... Não, falou também da questão dos privados na altura da Covid. Peço desculpa, começou por aí, depois é que falou na carreira das negociações. Se me permitir, eu vou às duas, está bem? Porque me interessa ir às duas, pronto. Portanto, relativamente à carreira, às carreiras, tem toda a razão. Nós temos um pacote neste momento que vai entrar em negociação com os sindicatos. E eu não vou revelar neste momento, porque vamos no dia 20 ter uma reunião, e, portanto, vai-me desculpar, mas a seu tempo saberão qual é o pacote que nós vamos colocar ou, digamos, quais são as áreas de acordo que vamos querer negociar, e agora estou a falar especificamente das carreiras médicas, foi aquela que na primeira reunião mereceu mais desagrado de ambos os sindicatos e que obviamente nós tivemos que refletir sobre aquilo que estávamos a pôr em cima da mesa e estamos a fazê-lo com as finanças e a administração pública, mas também obviamente com a enfermagem e com os farmacêuticos, que são aqueles que estão nesta altura. Em setembro teremos que negociar com os outros também, porque existem outras profissões de saúde, não existem só estas. Pronto. Portanto, eu começo pelas carreiras, sim, tem razão no sentido de dizer, temos que ser mais atrativos. E não é só na questão das grelhas. Eu há bocado dei dois ou três exemplos que eu penso que a senhora deputada registou. Questões relacionadas com suplementos de formação, questões relacionadas com incentivos à investigação, questões relacionadas com questões de parentalidade, questões relacionadas com, a relação pessoal e familiar, organização, e aqui é muito organização do trabalho das equipas. Deixa-me dar um exemplo, dedicação plena. Por que não dedicação plena também para os outros profissionais? É um exemplo. Não lhe queria dizer mais nada por uma razão, porque não estou em condições de o fazer. Mas tem a nossa palavra de honra enquanto Governo, que faremos tudo, 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 com o orçamento de 2024 que temos, para conseguir honrar carreiras profissionais que realmente atraiam os nossos profissionais. Mas deixe-me dizer-lhe uma coisa muito relevante, e não para quem me perguntou se havia algum problema dentro do Governo ou se não havia força ou falta de força. Bem, eu agora estou com um bocadinho de falta de força neste braço, mas é só temporário, estejam descansados que isto vai melhorar. Não é uma questão de força, é uma questão, nem se põe assim, porque nós temos um trabalho conjunto com o Ministério das Finanças e da Administração Pública, que é no sentido, exatamente, de tentar manter a equidade sempre que ela é possível. Mas há uma coisa que os governos, este, o próximo, o anterior seguramente, vão ter que um dia reconhecer, é que existem áreas profissionais que, mesmo dentro da administração pública, têm que ter determinado tipo de requisitos, porque senão vamos perder as pessoas. E essa é que é a conversa que estamos a ter, de uma maneira séria, todos, todo o Governo, não é só o Ministro da Saúde, não é só o Ministro da Saúde, é também o Ministro das Finanças e a Administração Pública, que está, como sabem, na tutela das Finanças. Mas deixe-me dizer, Senhora Deputada Paula Santos, porque me interessa ir à Covid, quando a senhora falou o que teria sido, o que seria de Portugal se não houvesse SNS na Covid. Eu, primeiro, começo por lhe dizer, sim, senhor, o SNS teve uma resposta muito, muito boa. E eu diria mesmo que, na altura, até os profissionais foram aplaudidos, eram os heróis, não é? Eram os grandes heróis da pandemia, e eu acho que devemos reconhecer isso e devemos lembrar sempre que foram eles, de facto, que conseguiram mobilizar as suas forças para dar resposta. Mas sabe que eu fico sempre baralhada quando vem esta história da pandemia, da pré-pandemia, da pós-pandemia, porque na altura, pessoa até para quem eu tenho o maior apreço, por qualquer dos ex-ministros da Saúde, aliás, são titulares da pasta, e nós ainda ficamos com mais respeito quando depois estamos aqui sentados, porque damos muito valor àquilo que as pessoas passam. Mas eu lembro-me de ter a nossa ministra Marta Temido numa altura, e à altura a dizer, neste Parlamento, numa televisão, a dizer, os privados deixaram-nos as pessoas à porta. Bem, e o país ficou estupefacto. Mas numa entrevista, pouco tempo depois, já depois da pandemia, disse, sem os privados, a gente não tinha conseguido responder. E eu até hoje estou para saber, porque não foi feita uma avaliação, se de facto, não sei mesmo, estou-lhe a ser sincera, se os privados ajudaram, não ajudaram, afinal o que é que fizeram? Porque nunca ninguém, não é porque como dizem uma coisa e dizem outra e dizem o mesmo e o seu contrário, eu como não vivi isso, eu não era a ministra da pandemia, olha, tem que se perguntar a quem estava a governar e a quem estava a apoiar o governo nessa altura. Então agora deixe-me só dizer mais outra coisa. O próprio ministro Manuel Pizarro disse, e muito bem, houve uma altura que anunciou os modelos C. Depois não avançou, também ninguém lhe perguntou porque é que não avançava, se calhar também valia a pena. Os modelos C não são concorrentes do modelo B, e nós assumimos que, para nós, o que é prioritário é modelo B, e só nas zonas carenciadas, é como vagas carenciadas, é que abriremos, e já estão definidas, modelos C. Agora, eu acho que nós não temos que ter nenhum receio de ter um modelo C, quando os médicos e os enfermeiros não querem ir para o modelo B. Eu vou voltar a referir, nós não defendemos, aceitamos a diferença completamente e estamos completamente disponíveis para continuar a conversar sobre isto, mas nós não podemos obrigar os médicos a ir para um sítio onde eles não querem ir. Podemos incentivá-los. Olha, deixa-me dar o Algarve, a questão do Algarve. Os autarcas Não sei se podemos entrar em diálogo, é para entrarmos?
Não.
Ah, então pronto. Os autarcas, nomeadamente, no Algarve, por isso é que falámos do sistema local de saúde, foram os primeiros, independentemente do partido, estamos a falar de todos os partidos, foram os primeiros a dizer, nós estamos ao lado do ULS para avançar para um sistema local de saúde, vamos construí-lo com eles. Por isso é que eu digo que é o primeiro, foram eles que nos propuseram, não fomos nós que inventámos da noite para o dia que havia de ser ali o primeiro, mas estamos muito interessados em fazer a experiência, porque é de facto uma zona diferente. Não podemos tratar igual o que não é igual. E aqui, mais uma vez, reafirmo, não é do Ministro da Saúde, não é da Ministra da Saúde, é do Governo e do Primeiro-Ministro. Porque é verdade que o Governo anterior, o Ministro Manuel Pizarro, deixou-nos na pasta de transição o processo relativamente ao Hospital do Algarve, muito avançado. Ainda é preciso aqui, outro dia já afirmei um pouco isto e posso explicar depois melhor, há aqui ainda uns ajustes de arquitetura, não é nada de extraordinário, mas muito em breve tenho a certeza absoluta que o Governo, na pessoa do Primeiro-Ministro, haverá de clarificar não só o Hospital do Algarve, como o Hospital do Oeste, quando eu digo clarificar no sentido do cronograma, do calendário. Aliás, quem nos deixa, o professor Francisco Ramos, que foi quem esteve à frente desta comissão no Algarve, deixa-nos, e ainda está, aliás, por sinal, na verdade, não havia razão nenhuma para não estar, deixa-nos a proposta de lançar uma parceria público-privada, para já para a construção, e até, na sua opinião, logo se verá, porque isto depois depende da UTAD, depende do Ministério das Finanças, uma parceria público-privada para a gestão, por ser exatamente uma área que é uma área complexa de atração de profissionais. E, portanto, nós não temos uma decisão tomada, nem, isto é uma questão que transcende até o próprio Governo, não uma comissão de acompanhamento. Portanto, relativamente, penso que essa parte respondi, relativamente aqui à questão dos psicólogos, há com certeza que sim. Eu não tenho nenhuma dúvida que nós não precisamos só de 100 psicólogos, precisamos de muito mais. Não há nenhuma dúvida sobre isso. Mas, ó Sra. Deputada, Srs. Deputados, havia 40 nos últimos anos que o concurso não se conseguiu fazer. Eu, pelo menos, comprometo-me com estes 100. Relativamente, que aliás, deixe-me dizer também, em abono da verdade, já estavam assumidos pelo professor Fernando Araújo, já estavam assumidos pelo professor Fernando Araújo no quadro global de referência, portanto não é nenhuma invenção, foi ele que os assumiu e bem na minha opinião, e nós vamos manter palavra dada, palavra honrada. Vamos é fazer uma coisa, vamos é fazer os concursos, porque antigamente os concursos não aconteciam. E podem perguntar ao bastonário dos psicólogos como é que eram os concursos, o tempo que duravam, as impugnações que tinham e tudo o resto. Pronto, nós vamos fazê-los. E relativamente a uma pergunta que me é muito cara e que a senhora deputada Elsa Paes, a quem eu cumprimento aqui, nos coloca, a legislação é muito clara, quer relativamente à procriação medicamente assistida, quer em relação à interrupção voluntária da gravidez. E eu já em Santa Maria, até como Presidente do Conselho de Administração, logo que entrei tive uma situação bastante complicada, porque não estávamos a dar resposta e a nossa obrigação, Serviço Nacional de Saúde, é dar resposta àquilo que está legislado pela República. E, portanto, temos é de criar condições e estamos a fazê-lo. A lei, deixe-me dizer-lhe, a DGS, já a doutora Graça Freitas tinha chamado um pouco a atenção para isto, há ali ajustes que têm que ser feitos, não há dúvida nenhuma. Eu agora estou a falar, portanto, da lei da interrupção voluntária da gravidez, concretamente em relação ao período de intervenção, porque o problema é que, enfim, não tenho tempo agora para explicar, mas sei que está muito ocorrente, as senhoras andam muitas vezes, mais vezes do que poderia ser aceitável, perdidas no meio do processo, são referenciadas tarde, não são bem atendidas nos hospitais, porque também temos muitos, e temos que dar essa possibilidade aos médicos serem objetores de consciência, não podemos, e aos enfermeiros, mas temos que encontrar soluções, e por isso qual é o comprometimento do Governo? É cumprir a lei da República. E esta é a lei. Procriação medicamente assistida, claramente, temos 3 anos de lista de espera, como aliás é evidente, temos que fazer algum trabalho, isto está no programa do Governo, dizer-lhe que temos um plano, digamos, com um cronograma neste momento, não foi aquilo que pegámos nos primeiros 2 meses, mas o programa do Governo é muito claro sobre isto. A procriação medicamente assistida e tudo o que seja, digamos, a literacia da fertilidade, para nós é uma prioridade, e nomeadamente de empoderamento, inclusive é das próprias mulheres, naquilo que é a gestão da sua própria maternidade e da sua própria vida parental. E relativamente à Especialidade de Medicina de Urgência. Sim, a Ordem dos Médicos está a trabalhar nesta área e nós, nas conversas que temos tido com a Ordem dos Médicos, naturalmente que temos aguardado que a própria Ordem possa encontrar dentro de si, na sua Assembleia Geral, a adoção da especialidade. É verdade que o Governo pode sobrepor-se e tem essas competências e nós somos muito favoráveis, como sabem, à especialidade, porque achamos que é uma maneira claramente de ter médicos dedicados, equipas dedicadas a uma área que é uma área muito específica e que é uma área que é muito atrativa para aqueles que verdadeiramente gostam e nela se querem diferenciar. E, portanto, nós faremos tudo o que nos for possível para conseguir ter esta especialidade. Aliás, faz parte do plano de emergência e queremos fazê-lo em concertação com a Ordem dos Médicos, preferencialmente, mas naturalmente que teremos que avançar. Estamos à espera, de uma maneira positiva, que ela aconteça. Relativamente à questão do Tribunal de Contas, Sr. Deputado Miguel Guimarães, sim, estamos muito atentos, revisão das listas de seguramento, aliás, já o começámos a fazer, como sabe, com a Oncologia, estamos a fazê-la agora para as outras áreas, e deixe-me dizer-lhe uma coisa, também essa é uma das áreas de obrigação da nossa gestão hospitalar, e quando eu digo gestão hospitalar, no seu todo, é absolutamente obrigatório que estas listas, como sabe, estejam revistas em todos os serviços e sejam, digamos, por parte dos médicos, do diretor de serviço, dos médicos e do próprio administrador da área, porque, como sabem, a organização dos serviços, pelo menos no Serviço Nacional de Saúde, é aquilo que nós chamamos a tríade, não é? Tem o seu diretor de serviços, médico, enfermeiro gestor, quando são serviços de natureza clínica, naturalmente, e tem o administrador da área. E há um trabalho conjunto, e que se quer cada vez mais conjunto, para fazer a revisão destas listas, não é tirar pessoas das listas. É garantir que estas pessoas, olha, deixa-me dar um exemplo com a neurocirurgia, que ainda lá estão, que estão vivas e que ainda estão à espera, ou que entretanto já foram para outro sítio, ou que mantêm a sua necessidade de fazer a sua intervenção. E isto é muito importante, como diz, porque quando nós assinamos os contratos de programa, aquilo que nós estamos a prometer às pessoas, por diversas vias, é exatamente isto, é que lhes vamos resolver o problema. E temos indicadores muito objetivos, os contratos de programa e o quadro global de referência trianual, que aliás já está a publicar em Diário da República, todos os senhores deputados podem ver, tem uma promessa clara para estes 14 mil milhões de euros, quase 15 mil, aliás, é mais do que isso, é bastante, é um pouco mais, no Programa Orçamental da Saúde. E, portanto, eu penso que mais ou menos, enfim, não terei passado por tudo, hospital... O hospital, eu sobre o Hospital de Beja, deixe-me dizer, nós estaremos muito atentos à questão do Hospital de Beja, mas eu tenho que dizer que não tenho neste momento, em bom rigor da verdade, eu não tenho uma fotografia da situação do Hospital de Beja, não tenho mesmo. O Hospital de Beja está programada uma visita, não tenho reconhecido o problema, mas seguramente que não deixaremos de olhar para o Hospital de Beja. Agora, eu não posso dizer nada sobre o Hospital de Beja, porque ao contrário do Hospital do Oeste, do Hospital do Algarve, Esposende, Barcelos e Hospital Todos Santos, que nos foi passado pela anterior equipa ministerial e está na pasta transição e, portanto, é mais do que nossa obrigação agora, nos próximos meses, clarificarmos cronogramas, modelos de gestão e tudo aquilo que é necessário. Nós depois temos uma série de outras situações. Olha, posso-lhe dar o exemplo do IPO de Lisboa. O IPO tem, de Lisboa, porque, por causa desta situação, se fica ali, se ia para outro sítio, tem inúmeras situações umas atrás das outras e há concretamente um edifício, eu não sei agora de cor se são de 25 milhões de euros, são 20, são 15, que é muito importante para fazer o alargamento. Há obras importantes, às vezes de alargamento de blocos, o Hospital de Braga, e algumas delas não foram consideradas no PRR. Esta é a verdade. Mas as que estão consideradas no PRR vão ser feitas, e isso é importantíssimo. Outras, temos que descobrir como é que vamos fazer, descobrir no sentido benévolo do termo, como é que vamos orçamentar, para também não criar falsas expectativas e acudirmos àquilo que precisa de ser acudido. E naturalmente Beja, e nomeadamente o Alentejo, é uma área, ainda é... O Algarve é um tema muito sério e Alentejo é naturalmente um tema... Aliás, não é por acaso que Lisboa, Vale do Tejo, Alentejo e Algarve são as áreas onde o LS modelo C, as tais de carência, não é? Que são LS de carência, nós as vamos abrir e ver se há alguém interessado, obviamente, em ficar neste projeto. E eu creio, sinceramente, senhores deputados, que... Em relação à pediatria de Chaves, claro que sim, Sra. Deputada, não, somos, acompanhamos a sua preocupação. Realmente é um problema que se arrasta e nós temos que ter uma solução para a pediatria de Chaves. É algo que nos preocupa muito. Nós temos que, vamos estudar, vamos iniciar, como viram no plano de emergência, a norte do país, a urgência pediátrica referenciada. Tenho que lhe dizer que é um caminho. Porque, deixem-me também dizer uma coisa, a medicina geral e familiar, e todos nós aqui sabemos disto, somos gente ligada à saúde, a medicina geral e familiar tem uma carteira de serviços extraordinariamente diferenciada. E os nossos médicos de medicina geral e familiar, os nossos especialistas, a saúde da mulher e a saúde da criança é muito acompanhada, é muito apoiada pela nossa medicina geral e familiar. E só situações realmente mais extremas, quando eu digo mais extremas, não estou a desvalorizar de maneira nenhuma situação. Um pai que está em casa com um filho que tem febre ou que tem um problema gastrointestinal, para nós pais tudo é importante. Mas esta urgência referenciada associada a um SNS, a uma linha SNS 24 e também a pediatras, que sim, temos de começar a olhar para isto. Sob o ponto de vista digital, eu sei que não é a mesma coisa ter um pediatra à minha frente, desculpe, Sim, mas claro, mas o internamento é outra matéria. Não, mas o internamento, com certeza, não, mas o internamento não é substituível. Mas lá está, nós temos que reservar os nossos pediatras, as nossas forças mais diferenciadas, para as situações de internamento. As situações de internamento, Sra. Deputada, como dizem bem, são as situações graves. Uma criança, quando precisa de ser internada, é porque precisa verdadeiramente de cuidados muito diferenciados. O que eu digo é, o que nós dizemos, e temos visto isso um bocadinho em Viseu, e noutras áreas, é que como ocupamos muitas vezes as nossas equipas com situações que podem ser acompanhadas e têm que ser acompanhadas pela nossa medicina geral e familiar, acabamos por saturar as equipas e também, mais uma vez, além de tudo mais, é verdade que aqui temos uma questão de incentivos. Eu compreendo, há bocado falámos dos tarefeiros. E deixa-me dizer-lhe uma coisa, na guarda, por exemplo, nós reproduzimos, vou já terminar porque não sei se já esgotei o meu tempo, nós reproduzimos uma portaria que vinha, uma portaria ou despacho, peço desculpas se estou agora a não ser precisa, que vinha ainda do Sr. Dr. Ricardo Mestre e que no fundo foi muito criticada, mas nós assumimos e eu voltaria a assiná-la, que a portaria exatamente que aumenta até 40% o valor dos tarefeiros. E claro que os nossos médicos do SNS disseram, e muito bem, quer dizer, eu estou ao lado de tarefeiros na mesma urgência, o tarefeiro ganha 50 euros e eu ganho 26. Completamente de acordo, completamente de acordo. E por isso é que agora este pacote, portanto, esta legislação que estamos a ajustar com o Ministério das Finanças e também com o Ministério da Administração Pública, no sentido de ver se conseguimos ter aqui, digamos, um pacote atrativo, mais uma vez, para as situações de urgência, porque nós não temos ainda centros de responsabilidade integrada, nem vamos ter nos próximos 6 meses centros de responsabilidade integrada em todas as urgências do país. Isso não acontece um dia para o outro. Há 5 regiões-piloto, nós vamos alargá-las, vamos ter um modelo de incentivos, temos que ter a especialidade de medicina de urgência, tudo isso está interligado. Mas, mais uma vez, dizer-lhe que não temos nenhuma dúvida que a questão da... A questão da urgência, da própria urgência agora, estou a falar da urgência referenciada pediátrica, em áreas que são mais, eu diria, do interior e onde temos menos possibilidades de fixar, é verdade, médicos especialistas, independentemente da parte tecnológica, podemos ter que recorrer, e eu acho que todos compreendemos isto, isto acontece em zonas de baixa densidade, já hoje acontece nas nossas regiões autónomas, podemos ter que recorrer, em determinadas circunstâncias, a modelos de consulta à distância, que naturalmente, não, mas em algumas situações, mas deixe-me dizer, Sra. Deputada, em algumas situações, ouça, isto é um construto, não é tudo medicina à distância, mas há uma parte, deixe-me dizer-lhe uma coisa, eu tenho médico de família, tenho essa felicidade, eu já consigo marcar teleconsulta com a minha médica de família, com a agenda dela, por orientação dela. Portanto, vamos lá ver, eu não estou a dizer que nós vamos resolver tudo com medicina digital de maneira alguma, nada disso. Agora, nós temos que, ouça, nós fazemos telemedicina em áreas, por exemplo, telerradiologia. Como é que a senhora acha que os nossos hospitais de fim de linha, de urgências polivalentes, os nossos centros de trauma atuam durante a noite? Acha que estão lá os radiologistas todos sentados à espera que apareça trauma? Não, estão onde têm que estar, com equipamentos inteligentes que lhes permitem fazer uma avaliação e depois, claro, têm médicos, esses estão presentes, outros estão de prevenção. Nós temos que ter novos modelos e também temos que os aplicar a áreas, como dizem muito bem, que são muito preocupantes, porque não há portugueses de primeira e portugueses de segunda. Mas eu sei que houve aqui uma coisa que me colocou além dessa questão, que eu acho que fugi a ela, mas foi por uma questão de memória. Mas... Certo, mas houve qualquer coisa que a senhora deputada disse, eu peço desculpa que não apontei devidamente, mas houve qualquer coisa que disse que era muito importante e eu agora não estou a conseguir lembrar, mas eu hei de me lembrar, e que tinha a ver exatamente com a questão de... Ah, já sei, peço desculpa, os tarefeiros. Se, neste momento, só para terminar, se nós não tivéssemos reproduzido aquela portaria de Ricardo Mestre, nós hoje, na Guarda, não tínhamos urgência aberta. E isto nós temos que compreender. Nós não podemos acabar, depois de um sistema de anos e anos de tarefeiros, anos e anos de tarefeiros, em que os médicos, alguns já preferem, porque é mais compensador, trabalharem em empresas à tarefa do que trabalharem nos hospitais. Olha, e isso não foi o governo, este governo que fez, nem foi um governo da AD.
Muito obrigada, Sra. Ministra. Nós temos... Vamos dar só um minuto para a Sra. Ministra sair e depois retomamos por uns minutos, está bem? Para retomar a reunião.